com a palavra o excelentíssimo senhor ministro de Estado, Alexandre Padilha.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar nosso presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha. Está brincando com ele, no dia de Oswaldo Cruz, né? Ele até esqueceu. E por onde já percebeu que o Gadelha está cada vez mais parecido com Oswaldo Cruz, gente? Impressionado.
Feito Zelig.
Aquele dia... Outro... Vai aumentar o bigode. Eu comentei com ele hoje de manhã cedo. Queria saudar o nosso secretário municipal, Hans Dohmann, que está junto conosco. Antes de poder estar aqui no seminário, nós tivemos ali na clínica de família e na UPA 24 horas. E a coisa que me deixou mais feliz, viu, Hans, foi ver que as pessoas estão indo mais na clínica de família do que na UPA, né? A gente chegou na clínica de família, o acolhimento lá, todo mundo lá, as pessoas identificadas, sabe quem é o agente comunitário de saúde. Eu acho que quem não é do Rio de Janeiro, não é tão longe daqui para lá, né?
Não, não,
é
aqui.
Quem não é do Rio de Janeiro, acho que depois podia ir fazer uma visita lá na clínica de família, no projeto que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro tem assumido com grande prioridade. Não é pouca coisa ter assumido a gestão municipal com cerca de 3% de cobertura na atenção primária, né, Hans? E chegar ao final, em 2012, no final da gestão do prefeito Eduardo Paes, com 100% de cobertura na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, que é o esforço maior, né, uma ampliação muito grande em toda a cidade, né? Agora, além da ampliação, da cobertura, eu queria que todo mundo, se puder, ir lá depois visitar. Vale muito a pena, né? Só o processo de trabalho, a organização do serviço, né? Ontem a Fiocruz... Posso falar aqui, Paulo? Ontem a Fiocruz assinou um memorando com os desenvolvedores do sistema de informação que está sendo utilizado, né, aqui no Rio de Janeiro, no projeto TEIAS, que hoje, por enquanto, é um sistema de informação para atenção primária, mas que com esse memorando, junto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, mediando essa relação, nosso interesse é que em pouco tempo seja um sistema de informação, não só para o conjunto da atenção à saúde, integrando, né, sendo um instrumento a mais para que a atenção seja integral, o vínculo comece na atenção primária e se acompanhe esse paciente, usuário, ao longo da sua vida e no trânsito que ele tem na rede, mas que esse processo de incorporação tecnológica para a Fiocruz vai fazer com que em pouco tempo a gente tenha o E-SUS, né, Odorico? O E-SUS, que vai ser um grande sistema de informação da Fiocruz, domínio livre, né, para todo o SUS, e que faz parte importante da estratégia do cartão. Junto com o E-SUS, né, não só um sistema para cada um dos níveis de complexidade da rede, mas também o que nós chamamos do... Estou aprendendo aí com o povo da tecnologia de informação, o tal do barramento inferior, barramento superior, que vai permitir a integração do conjunto de sistemas nacionais do SUS. Quero saudar o nosso representante da OPAS, Diego Vitória, aqui junto conosco, em nome do Rômulo Paes, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, saudar todos os membros dos demais ministérios que estão aqui junto conosco. Em nome da Márcia Amaral, saudar esse monte de gente do Ministério da Saúde que está aqui. Transferiram o Ministério inteiro para a Fiocruz hoje. Ainda bem que hoje é dia de Oswaldo Cruz, porque eu tenho uma justificativa para dizer que está todo o Ministério aqui na Fiocruz. Secretário, diretor, está todo mundo aqui junto conosco. Saudar o nosso ex-ministro Temporão, com muita alegria, diretor do ISAGS, da Unasul, cumprindo um papel fundamental no fortalecimento não só do SUS, mas na nossa plataforma de integração regional no âmbito da América do Sul. Em nome da Lígia Bahia, saudar todos os membros do Conselho Nacional de Saúde que estão aqui e dar abraço, né? E essa agenda, ficou bonito isso aqui, viu, Lígia? Depois vai ter uma apresentação detalhada no debate que nós vamos ter com as entidades. Em nome da Simone dos Anjos, que estava aqui perto, junto conosco, está ali ainda, que preside o Conselho Local de Saúde aqui de Manguinhos, foi lá me mostrar os serviços, viu, Temporão? Ela falou assim, não, você tem que conhecer a UPA, aí foi lá levar na UPA. Ela queria me levar para um monte de coisa, falou assim, Simone, na próxima vez você que monta a minha agenda aqui, viu, Simone? Ela que vai montar a agenda para a gente conhecer os serviços. Cobrei dela que vou ter que tomar um café na casa dela, né? Ela é mineira, vai fazer um tutu, né, Simone? Para que a gente possa fazer a agenda inteira aqui. Eu queria dizer que essa conferência, como já disse o Paulo, o Diego, e certamente todos que vieram para esse seminário têm consciência disso, nós temos que ter noção do papel que o Brasil e essa conferência pode ter naquilo que eu não tenho dúvida nenhuma, que é um novo capítulo na saúde global que se inicia a partir de setembro desse ano, quando a Assembleia Geral da ONU, que reúne os chefes de Estado, escolhe um tema da saúde para o tema central da sua Assembleia. É a terceira vez na história da ONU que isso acontece. Todos nós sabemos que quando isso aconteceu, inaugurou no mundo inteiro, seja nos gestores dos vários sistemas nacionais de saúde, seja no campo do segmento econômico que está relacionado com a saúde, seja na pauta dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, se inaugurou capítulos novos na saúde global. Primeira vez que um tema da saúde foi tema da Assembleia Geral da ONU, que foi o tema da erradicação da paralisia infantil na metade dos anos 80, nós sabemos que inaugurou uma mobilização no mundo inteiro em relação às doenças imunopreveníveis, a mobilização econômica de parte da indústria farmacêutica em relação a isso, o fortalecimento de instrumentos públicos de produção de vacinas, entre elas a nossa gloriosa Fiocruz, a centralidade do tema das doenças imunopreveníveis na agenda de vários governos, não é à toa que desde 89 o Brasil conseguiu se ver livre da paralisia infantil, e mesmo assim continuamos permanentemente com uma agenda central, se incorporando outras doenças no esforço das doenças imunopreveníveis, e assim foi no mundo. Quando a Assembleia Geral da ONU, no começo dos anos 2000, teve pela segunda vez um tema da saúde, que foi o enfrentamento da pandemia da AIDS, inaugurou um novo capítulo na saúde global, com mobilização não só de novo dos setores econômicos, da indústria farmacêutica, da prioridade que esse tema passou a assumir nos vários sistemas nacionais, nas agendas de governo, quando se discutiu os objetivos do milênio, passou a ser um objetivo do milênio, se expandiu não só para o enfrentamento da AIDS, mas de outras doenças infecciosas que tinham relação direta com o risco de morte nas pessoas infectadas pelo HIV/AIDS, como esforço mundial de enfrentamento da tuberculose, como esforço mundial de enfrentamento da malária. Se iniciou no mundo inteiro um forte investimento na parte de desenvolvimento de diagnóstico, de tratamento, novas tecnologias de diagnóstico foram introduzidas e replicadas, até uma chamada carga viral, mas agora está tranquilo. Os instrumentos de biologia molecular foram replicadas e introduzidas. Um novo papel dos movimentos dos usuários, sobretudo com a atuação mais protagonista no enfrentamento da luta contra a AIDS, passou a ser assumido por um conjunto de atores na saúde no mundo inteiro. O enfrentamento do tema do preconceito, como uma questão fundamental para qualquer projeto de saúde que se queira ético, se abriu um novo capítulo, novos temas. Quando os chefes de Estado, não estou falando dos ministros da saúde, quando os chefes de Estado, em setembro desse ano, 19, 20 e 21, vão se reunir para falarem sobre doenças crônicas não transmissíveis, em torno dos chefes de Estado se reúnem a indústria, os segmentos econômicos, os movimentos sociais, nossa capacidade de mobilização, os atores de governo, é lógico que se inaugura um novo capítulo na saúde global. E a nossa conferência de determinantes sociais, ela pode ser um passo importante para incidir nesse capítulo ou ela ficar de fora desse capítulo. Eu acho que nós temos um papel, como disse o Diego, que falou que é um papel histórico de retomar, quando no momento da transição, o temporão, conversando comigo da importância da gente manter o ritmo de mobilização para essa Conferência Mundial de Determinantes Sociais, para todos nós no campo da saúde, do movimento sanitário, é quase que a oportunidade do Brasil realizar uma alma ata do século XXI, tá certo? Com outras perspectivas e outras questões, É fundamental a gente recuperar essa característica histórica, mas combinado com isso é fundamental que a gente compreenda que pode ser a primeira oportunidade ou não da gente incidir sobre esse novo capítulo que vai se iniciar. Qual que vai ser o centro do debate do enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no mundo? Né? Qual que vai ser o centro do debate? Né? Nós vamos atacar fortemente os fatores de risco relacionados com elas, né? E utilizar essa mobilização para, inclusive, enfrentar aquilo que tem relação muito forte com segmentos econômicos. Né? Nós vamos encarar, né, que o processo de inclusão social, do direito à cidadania, da ascensão social no mundo inteiro, né, é decisivo para o enfrentamento do problema da hipertensão, da diabetes, do câncer, do acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento. Né? Nós vamos utilizar esse momento para estabelecer uma cunha muito clara na ampliação do acesso às populações do mundo inteiro ao diagnóstico e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo na nova fronteira que se abre com os novos produtos biotecnológicos, se não abrimos claramente desde já uma cunha muito forte de ampliação do acesso, países, né, populações do mundo inteiro vão estar excluídas do acesso real aos produtos biotecnológicos pelo preço, pela dificuldade de acesso, pela restrição da produção em alguns países do mundo. Né? Essa nossa Conferência de Determinantes Sociais, ela tem um primeiro papel em relação a isso. Né? Que quero agradecer muito não só todo o esforço, a gestão já feita até a gestão do ministro Temporão, depois da nossa a participação muito atuante do Paulo Bus, seja com o papel na coordenação da Unasul, nos eventos da Organização Mundial de Saúde, né? A participação do Brasil nos momentos preparatórios para a conferência da ONU, sempre chamando o processo de mobilização para a conferência de determinantes sociais, porque eu acho que essa é uma primeira grande oportunidade. Né? Esse campo, não só esse campo que nos reunimos todos aqui no Brasil, mas com parte significativa do mundo, incidir nessa agenda. Né? Essa declaração do Rio de Janeiro, como está dizendo o Diego Vitória, tem que ter como papel fundamental, por um lado, recuperar, né, todo o processo histórico desses 20, 25 anos, né, de luta para que a saúde seja o direito de todos, né, e junto com isso, afirmar muito claramente qual que tem que ser a incidência sobre essa agenda mundial que vai se construir. Né. Acho que esse é o primeiro. E o Brasil pode ser palco disso. Nós podemos ser atores decisivos nesse palco. Né? A experiência acumulada por todos nós ao longo desses anos pode ser palco disso. Pode nos dar condições de ser atores importantes nesse palco. Né? O segundo componente que eu acho que é fundamental é ser um momento de afirmação do processo democrático, que aí não é exclusivo só do Brasil, mas que o Brasil é uma das expressões importantes dele hoje no mundo. Né? Não podemos também, né, diante das grandes transformações que estão acontecendo aqui do lado, né, na América Latina, não estou nem falando do mundo inteiro, mas aqui do lado de todos nós, né, Edmundo, tá, o Edmundo, liderança chavante, né, que inclusive em algumas situações aprofundam ainda mais o processo democrático, né, está acontecendo aqui do lado, então não podemos também dizer que nós somos, né, os únicos, né, mas somos uma expressão importante da construção da democracia no mundo inteiro. Né. Para muitos, nós somos a maior democracia do mundo, né, em relação à população, de habitantes. Estou falando da intensidade do processo democrático ou não, né, mas nós somos uma expressão disso. Né, e somos uma referência também, inclusive, para países que estão aprofundando mais rapidamente, né, as transformações democráticas no último período. Né. Então, a nossa conferência também tem que ser um exemplo e uma referência do processo democrático do debate sobre a saúde. Não pode ser uma conferência só de nós da academia, não pode ser uma conferência só de nós atores de governo, né? Não pode ser uma conferência só dos movimentos já organizados, das entidades nacionais, do movimento sindical, tá certo? Tem que ser uma conferência radicalmente democrática, né? Tem que ser uma conferência que a Simone lá, que preside o Conselho, de alguma forma possa participar. Né? Na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, nós fizemos uma aliança forte, né, Paulo Bus, com o campo do pessoal da inclusão digital, das redes sociais, das mídias, tem que ser uma conferência onde todo mundo participe. O nosso texto, a declaração, nós colocamos desde quando? Março, acho? Desde março, para o debate aberto, para o mundo inteiro, para colher sugestões, está certo? Não é uma declaração que surge só circulada pelos gabinetes das chancelarias, né? Ou dos ministérios da saúde, é uma declaração que está aberta à população para fazer sugestões dos movimentos, e nós temos que conseguir fazer com que a conferência seja uma expressão do processo democrático, como ela é decisiva, não só para enfrentar os determinantes sociais do campo da saúde, mas para consolidar qualquer sistema nacional ou qualquer política pública de saúde no mundo. Então, eu acho que essa, o Brasil tem que ser também uma referência disso, né? A afirmação também do nosso processo democrático ao longo desses anos, que o SUS é uma das expressões importantes dele, né? Terceiro, eu acho que nós temos que trabalhar fortemente para que a nossa conferência seja uma expressão de como o social é decisivo para as agendas nacionais de desenvolvimento, né? E para a agenda mundial de desenvolvimento. Isso tem que ser uma afirmação nossa. Não é à toa que o Brasil acabou de eleger o presidente da FAO. Né? Presidente ou diretor? Diretor, né, Romulo? Estou botando o Graziano como presidente. Diretor-geral da FAO. É a mesma coisa. Eu sei, você diz. Né? Como diretor-geral da FAO. Né? Não é à toa. Né? Não é à toa. Né? Nós fomos uma expressão, num período recente, não única, né? De que é possível ter um modelo de desenvolvimento onde o social seja parte das apostas do modelo de desenvolvimento. Não é só um exercício de compensação sobre impactos possíveis que o crescimento econômico possa ter no campo social. Né? O Brasil é uma expressão disso. Né? Eu vou falar uma coisa que eu tenho repetido sempre. Né? O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema nacional público universal para todos. Né? A China não fez isso. O Temporão está tentando empurrar a China a fazer agora, né, Temporão? Está dando consultoria lá, a MS está pautando. Outro dia eu falava, o ministro da China falou assim, eu quero um SUS para mim, o ministro da China. Então já estão avançando, né, Temporão? A Índia não fez isso, os Estados Unidos não fez isso, o Paquistão não fez isso, né? E só um país que assume o social como central na sua agenda de desenvolvimento consegue sustentar um sistema nacional público para todos, né? Ou aposta no sistema nacional público para todos, ou aposta na construção de uma rede de proteção social para todos, né? Só um país que assume isso. Então esse debate é fundamental. O Brasil é uma das expressões disso, né? O Brasil é uma das expressões disso, né? O Brasil também, e a conferência serve para isso, né? E o Brasil vai ser palco não só dos eventos esportivos, mas esse ano a Conferência de Determinantes Sociais, no ano que vem a Rio Mais 20, né? A Conferência de Determinantes Sociais também tem que ser uma expressão de uma nova geopolítica no mundo. Porque só uma nova geopolítica do mundo nos permite ter sistemas nacionais públicos universais para todos, ter acesso a medicamento, a diagnóstico. Não se sustenta nenhum sistema nacional público, não é só nos países de desenvolvimento, não. Na Europa, todo mundo sabe disso hoje, né? Os sistemas nacionais públicos da Europa não se sustentam se não tivermos uma mudança muito clara em como se amplia o acesso a medicamentos, a terapias diagnósticas, a como que o público assume cada vez mais o papel decisivo na produção, na inovação tecnológica para garantir que esses produtos sejam um preço acessível aos sistemas nacionais públicos. E só uma nova geopolítica mundial pode consolidar isso por um tempo, né? Por um tempo que seja, né? Que nós exigimos que seja um tempo para sustentar essa aposta nos sistemas nacionais. Então essa conferência tem que ser também uma expressão do esforço dos BRICS, né? Que nós lançamos há um mês atrás, né, Diego? Como o primeiro momento de reunião dos ministros da saúde. Desde quando o BRICS foi criado, né, se montou o grupo dos chanceleres, o primeiro grupo setorial que se cria é dos ministros da saúde, né? E quando nós estamos com os BRICS reunidos, nós estamos com 50%, quase 50% da população mundial reunidas, né? E só uma agenda e uma aposta, uma aliança forte com 50% da população mundial para ter escala suficiente para entrar no tema do acesso aos medicamentos e ao diagnóstico, seja para as doenças que nós temos, né, para a realidade epidemiológica que já tem no mundo hoje, ou seja, para a mudança que nós vamos ter, com o envelhecimento da população cada vez maior, com o aumento da taxa de obesidade, né, com os novos hábitos urbanos, né, do processo de urbanização, né. Então, a conferência também tem que ser para isso, né. É o fortalecimento do Fórum BRICS, é o fortalecimento dos organismos multilaterais, né. A OMS tem convocado a conferência, a diretora Margaret Chan tem convocado a conferência, mobilizado, né. É o fortalecimento do nosso fórum de... Não sei se todo mundo conhece, que é um fórum de política externa e saúde, que foi criado na então gestão com o ministro das Relações Exteriores, o ministro Celso Amorim, o ministro Temporão, com o ministro da Saúde, né, que reúne países em desenvolvimento, países já desenvolvidos, que assumem o desafio de sistemas nacionais, que querem que o tema da saúde seja um tema central na política externa dos seus países, né. É o fortalecimento da nossa plataforma de integração da Unasul, que pode ter um papel decisivo, né, para colocar no centro da agenda do conjunto das Américas uma série de temas da saúde, né. Então, a conferência também tem que ser isso, né. E essa expressão, você só sustenta uma agenda de aliança política entre os países quando a sociedade civil desses países se alia também, né. Quando vê sentido nessa aliança, quando constrói alianças, quando as instituições de ensino se aliam. Então, também tem que ser o espaço de construir cada vez mais redes entre as instituições de ensino desses países, na sociedade civil desses países, né, do campo da saúde desses países. Como disse o Paulo Gadelha também, quem quer montar o palco e ser ator principal tem que estar sujeito às críticas e às vaias, né. Então, nós temos que ter consciência de que também inaugura para o nosso país, e aqui está membros dos vários ministérios, uma nova agenda na qual nós temos que dialogar fortemente com ela e dar respostas para ela, né. O Brasil tem sido muito elogiado ao longo dos últimos anos, e nós temos dados muito concretos nisso, em termos interferindo em alguns fatores de risco fundamentais para um conjunto de doenças. Entre elas é o tema do tabagismo, né. As nossas políticas de restrição ao tabaco nos últimos anos fez com que a gente caísse de 35% para cerca de 15, 16% a população brasileira que fuma, né, que tem o hábito do tabagismo, né. Agora, a gente sabe também que essa redução não foi a mesma entre todas as classes sociais, né. Ela é 10% hoje entre quem tem mais de 12 anos de escolaridade e 18% em quem tem menos de 8 anos de escolaridade, né. Se caiu pela metade entre os homens, a redução entre as mulheres foi quase imperceptível, né? Não é quase imperceptível, mas a redução foi muito menor, 4, 5% de redução entre as mulheres. Viu, Santinha? Representante da rede feminista lá no Conselho Nacional de Saúde. Entre as mulheres foi menor, né? Por isso que o Brasil também vai ser permanentemente cobrado. Nós temos que aproveitar a Conferência de Determinantes Sociais para continuar incidindo sobre fatores de risco tão fundamentais, né. Nós conseguimos colocar na medida provisória que lança o programa Brasil Maior, não sei se todo mundo sabe, né, uma nova ação que busca atacar o que eu acho que são os dois polos que nós temos que atacar permanentemente na luta contra o tabagismo, que é aumentar imposto para aumentar preço, mas junto com isso criar uma regra geral de preço mínimo nos estabelecimentos para você poder combater a pirataria, né. Está lá na medida provisória, nós temos um processo de tramitação no Congresso Nacional, é importante que o campo da saúde se envolva com isso. Nós estamos colocando que pode subir até 300% do IPI, até ali que 300% do IPI para o cigarro, e junto com isso ter uma regra geral de preço mínimo para você combater a pirataria, né, fechar estabelecimento que venda abaixo desse preço mínimo, né. Essa é uma ação importante que vai ser um debate no Congresso Nacional. Nós vamos estar vivendo a conferência com esse debate acontecendo dentro do Congresso Nacional. É importante que o Brasil comece a dar resposta. O Brasil vai ter que dar respostas, né, como o país que tem a maior fonte de energia renovável no mundo, né, como que alia o tema do crescimento, do desenvolvimento, com a preservação do meio ambiente, né, de forma sustentável, e os impactos que isso tem na saúde, né. Nós vamos ser tensionados para isso, e a conferência também vai ser o espaço disso. Nós temos que dizer como que um país pode ter a ascensão social que nós tivemos, né, Vou repetir aqui para o nosso povo da saúde. Nós colocamos um Canadá inteiro em 8 anos, da pobreza para a classe média. Foi um Canadá inteiro, né? 35 milhões de pessoas que saíram da pobreza e passaram a ter acesso ao consumo. A disputa que se faz hoje em relação ao mercado dessa população, né, a pressão que se faz, né, os olhares, né, que a saúde suplementar, com o direito que ela possa ter, né, de ver essa população que está acendendo para a classe média e olhar assim como estão, né, vindo para mim, tá certo? É porque eles estão disputando um Canadá inteiro para a saúde suplementar. É como se de uma hora para outra fechasse o Sistema Nacional Público de Saúde do Canadá e tivesse aberto o mercado para a saúde suplementar no Canadá. Esse é o tamanho do nosso mercado, né? Então, o nosso país vai ter que mostrar como que a ascensão social, né, contribui para a melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde e não, né, traz impactos contrários a isso, né, em relação aos hábitos, em relação à qualidade de vida, em relação à preservação do meio ambiente, né, em relação às condições de trabalho, da saúde do trabalhador, né, e em relação também à defesa ou não de sistemas nacionais públicos, né. Então, está aqui a nossa Jane lá do MEC, né. O nosso país vai ter que mostrar como um país que cresce tanto, cuja educação é um investimento fundamental nessa linha de desenvolvimento, como que a educação ajuda a promover a saúde, né? A prevenir, inclusive interferir em determinantes sociais do campo da saúde, né? Então, nós vamos ser muito cobrados disso, né? E é bom também, né? É um tipo de cobrança que é boa porque impulsiona todas as áreas do governo, sobretudo nós, o Ministério da Saúde, que temos a maior responsabilidade sobre isso, né, de ser impulsionados por essa agenda da conferência. Então, eu queria só passar um pouco, vocês vão ao longo do dia discutir fortemente em seminários vários temas, mas dizer um pouco do meu sentimento de qual é o contexto geral dessa conferência, né, e a grande oportunidade que todos nós temos, né, todos nós fomos fortemente influenciados por Alma Ata, né, de podermos estar agora no começo do século XXI, né, poder inaugurar também, né, ou incidir sobre esse novo capítulo de saúde global no nosso campo, no campo da saúde pública, né, no campo de quem assumiu os desafios, né, o esforço, né, da estratégia de atenção primária, da saúde para todos, né, no nosso campo, né, como que a gente pode incidir na agenda mundial. Eu queria agradecer a todos, né, e dar um bom seminário a todos aí, porque eu vou sair para inaugurar a UPA, porque o povo precisa de atendimento 24 horas, tá certo? Estou indo lá numa UPA em Bangu 1, vai ser a primeira UPA dentro de um complexo penitenciário, né? Depois volto aqui para a gente poder almoçar e ouvir o nosso movimento de reforma sanitária, e depois à tarde uma UPA em Nilópolis, ali na Baixada Fluminense também, tá certo? E hoje, depois eu preciso até fazer o convite aqui, viu? Hoje é a comemoração da Lei Maria da Penha. Então, no final, viu, Santinho? Depois, convidar todo mundo a estar lá no evento da nossa ministra das Mulheres, da Secretaria Especial de Mulheres. Grande abraço a todos.